Você está ouvindo 7 pontos.
Eu sou malandro, oxalá me deu o branco pra pagar todo o teu pranto, pra tua fé eu semear. Filho de Umbanda, eu defendo a lei de Ogum pra não deixar filho algum nessa terra a penar. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Se não me conhece, venha cá, venha me ver. Te arranco um sorriso, te trago alegria, te ensino a viver. Filho da noite,
Sara José.
Começar a batucar.
Tô falando que o seu Zé tá aqui. É,
você vai na levada do samba, né?
Agora, daqui a pouco a gente. Pode falar, seu Zé, fica à vontade.
Eu vou até tirar aqui o blazer.
Aí, também fica com calor. O que, seu Zé? Seu Zé é de alguma falange. É, de alguma falange, não, desculpa. De algum orixá? Ele vem na linha de algum orixá específico? Não.
É uma excelente pergunta. Mas essa a gente vai deixar pra responder lá no workshop, é satisfação.
Verdade.
Tem muita coisa. Não, mas tem que dar uma palhinha do que vai
pessoal,
ter nesse workshop.
O pode se, que tá assistindo, pode se inscrever no workshop também, tá? Só
então, vamos falar desse workshop, que é super importante. Vai ser agora, semana que vem.
Não, sábado agora, 18.
É, sábado final agora, de semana, é, nesse final de semana. 18 e 19, né?
18.
Só no 18.
18.
Uhum. Comida gostosa, bebida boa, vai
então,
ter samba, capoeira.
Na verdade, é uma festa do seu Zé.
É uma festa do seu Zé, na verdade.
Boteco
ele...
Boteco do Zé.
20 anos.
Incrível, gente.
20 anos de Boteco do Zé. Ele faz 20 anos comigo.
20 anos. É. Mas você faz essa festa sempre?
É, todo ano.
Todo ano?
Todo ano. Março, dia 17 de março, é aniversário do nosso terreiro, aniversário meu de sacerdócio. E seu Zé que se manifestou comigo, né? Que disse que era seu Zé há 20 anos atrás.
Uhum.
Então, é, o nosso aniversário do terreiro, o meu de sacerdócio. E aí unimos esse para fazer o Boteco do Zé.
Boteco
então,
do Zé.
Então, todo ano nós temos o Boteco do Zé. E no Boteco do Zé tem tudo, né? Uhum. Tem feira de Umbanda, tem feijoada, tem o chopp que ele traz para nós, e tem a conversa com o Zé, com a malandragem, que vão estar em terra, né? Exus, Pombogira. Não, é uma festa eclética, todo mundo pode.
Que sensacional! E junto disso tem o workshop.
O workshop As Sete Faces da Penetra, que começou no ano passado em Salvador, na Bahia. Na verdade, não era As Sete Faces da Penetra, eu comecei aqui em Curitiba com o Pai Márcio. Uhum. E depois virou o curso, né? Zé Penetra e os Malandros. Só que o curso ele tem um conteúdo muito maior porque são 3 anos de pesquisa, uhum, né? Que eu coloco ali. O workshop a gente fala especificamente sobre essas sete faces da Penetra. O que seriam essas sete faces Zé Pilintra, esse desdobramento das sete faces Zé Pilintra, o que é face, né? O que é Zé Pilintra em na Umbanda, o que é Zé Pilintra na Quimbanda, o que é Zé Pilintra na Jurema, se é a mesma coisa? Não, claro que não. Então a gente desdobra isso e mostra realmente as sete faces, a parte cultural, a parte histórica e a parte etimológica também. Então a gente fala muito sobre isso no workshop, desmembrando, começando da história da formação da malandragem, do que é realmente o movimento da malandragem, da história do Zé Pilintra na Jurema, no Catimbó, na Pagelança, e como se interconecta esses dois universos.
Uhum.
Então, esse Sete Faces do Zé Pilintra fala muito sobre isso. É um conteúdo, assim, é um conteúdo exclusivo, creio que não vai encontrar em outro lugar.
Sim.
Né? E nós tivemos algumas contribuições, até porque através do trabalho que a gente faz de pesquisa, nós estamos agora com um apoiozinho alguns professores da UF, Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. Fizemos uma palestra na UFRJ.
Uhum.
E temos uma, inclusive, ó, que interessante, no Zé Pilintra e os Malandros nós temos uma aluna que é doutora em letras, que fez a tese de doutorado dela sobre malandros e foi pro site oficial do Tom Jobim, que é a Cacá Mendes.
Que máximo.
E ela fez o curso duas vezes, com Zé Pedro e Três Malandros. E tem gente que não quer estudar, né? Ela é doutora.
Gente, mas conhecimento é tudo.
E também nós temos um apoio de alguns outros professores e escritores também que estão sempre.
E como é que vai ser a festa e o workshop? Qual é o cronograma?
Ele começa às 14 horas.
Tá.
Das 14 às 18, 17, 18 horas, né? Onde o Jeff com o irmão dele, né? O Diego.
Diego,
né?
Gomes.
Diego Gomes.
Uhum. Vão que estar, é o presidente institucional do Santuário.
Vão estar auxiliando, vão estar palestrando, né? Falando sobre isso, respondendo as perguntas, porque eu acho que é importante o workshop. Talvez não seja um conteúdo aprofundado no sentido técnico, mas no sentido cultural, no sentido de aprender o que realmente é essa linha, né? De Zé Pilintra, Malandro. É importantíssimo. Então, das 14 às 18, vai ter um coffee break lá também para o pessoal dar uma segurada, né? E daí das 18 em diante é a festa, né? 19 horas nós iniciamos a festa. Às 18 a gente abre os trabalhos, né? Para a parte de passe, de fumação, para que o pessoal possa estar tranquilo. E às 19 começamos a festa do seu Zé. Aí uma feijoada para o pessoal.
Boa.
Não é? O pessoal que vai participar tem uma feijoada. Tem um chopinho para tomar, né? Com certeza. Mas é mais para nós estarmos o quê? Juntos.
Uhum.
Entende? É para nós estarmos ali confraternizando essa linha. Essa linha de trabalho que é importantíssimo para todos, né?
Sim.
E esse conhecimento que tem o Jeff e o Diego, a gente já conhece há tempo. E agora a gente se encontrou em Salvador, né? Lá, ele estava fazendo o workshop lá também. Antes nós nos encontramos lá, eu estava lá para uma visita e um trabalho que eu estava fazendo lá. E depois aí no Rio de Janeiro nos encontramos no santuário e aí surgiu a ideia de nós fazermos.
Vamos
aqui.
Vamos trazer para, né? Curitiba.
Trazer para cá.
Mas é um lugar bacana, né? De Umbanda em Curitiba, né? É bom de trazer coisas para cá, de fazer cursos. Tem uma boa aceitação.
O que,
né,
acontece? O workshop Malandro Zé Pilintra, né? É interessante que a gente não tem muito apoio, geralmente, de onde a gente vem, né? Então eu acho que Rio de Janeiro vai ser o último lugar, ou alguma coisa assim.
Uhum.
Até porque eu quero aproveitar o gancho. Eu ia falar sobre isso no final, mas eu quero parabenizar, assim, sacerdotes como Pai Lúcio, Pai Márcio, Pai Wellington, né? Pai Cláudio, nós temos vários sacerdotes assim, Pai Cristiano, né? Wagner, que sabe que são sacerdotes, né? São sacerdotes, são preparados para assuntos, mas é diferente você falar de Zé Pilintra, você sendo sacerdote. Porque você dirige um terreiro. E há uma grande soma de que quando você traz alguém que vive Zé Pilintra, que você vivencia o universo Zé Pilintra, que você carrega o universo Zé Pilintra, fale algumas coisas que são diferentes. Não que as pessoas não saibam.
Sim.
Né? Mas ele é sacerdote, ele tem milhares de coisas para se preocupar. Uhum. Eu só tenho que me preocupar com o workshop. Então aquilo vai ter uma concentração de informação de grande valia, creio eu.
Mas sabe,
não,
que,
sem dúvida.
Mas sabe que acontece? Nós sabemos.
Uhum.
Zé Pilintra, sabemos a história. Os pais de santo sabem, não é? Falam para seus filhos, mostram através da própria entidade. Mas quando você traz alguém com conhecimento mais profundo, mais com uma pesquisa, né, histórica de tudo isso, ele traz novidades. Mesmo que a gente saiba alguma coisa que ele está falando, ou tudo que ele está falando, que a gente não sabe tudo, mas que a gente tenha dentro de nós, nós não conseguimos no dia a dia transmitir isso para os nossos filhos ou até para as pessoas que estão na consulência. Por exemplo, a nossa consulência, o pessoal que assiste nosso trabalho aqui, eu sempre falo que a Umbanda não tem fiel, né? Tem consulente.
Resolveu o problema,
vai embora. Mas o nosso terreiro tem uma outra característica.
Uhum.
As pessoas vêm, sabe? Elas vêm como se uma igreja qualquer fosse. Eles vêm e permanecem. Essas pessoas vão estar nesse workshop. Eles querem saber sobre Zé Pilintra, porque eles veem ele abrir o trabalho todo sábado, conversar com eles, dar risada com eles, cutucar um ao outro na assistência. Então eles querem vir para assistir e ver o que é realmente Zé Pilintra. E nossos filhos que vão estar lá, eles também têm um conhecimento pequeno.
Sim.
Então isso vai abrir para eles um leque de conhecimento. E é importante. E as pessoas que estão nos ouvindo, né, assistindo e ouvindo, é necessário nós termos esse tipo de curso.
Totalmente. Primeiro que é necessário, a gente falou isso até semana passada, aqui na entrevista da semana passada, da importância de quem tem voz de falar.
Sim.
Né? A gente aqui com o microfone, os pais de santos nos seus terreiros, a importância de falar, gente. A importância de você explicar isso que a gente está fazendo aqui, o que, que é um ponto, o que, que é uma guia, às vezes o que, que aconteceu na gira, o que, que foi aquilo que aconteceu... Porque você ir para uma... né, a história da fé cega é linda, mas a fé raciocinada, quando você entende o que você está fazendo, quando você entende por que, que a entidade fez aquilo, por que, que aconteceu tal coisa, é muito melhor, é muito mais bonito. Você está fazendo o que você sabe que você está fazendo. E nisso, preciso mandar um grande abraço mesmo para o meu pai de santo, para o João, que está sempre falando alguma coisa para a gente. Ou nos intervalos, ou no começo, sabe? Explica, ensina.
Mas tem uma outra coisa, sabe, que a gente pode evitar também... É, que acontece muito, infelizmente acontece muito no campo religioso, que é a vaidade do líder, né? Então às vezes ele não sabe certas coisas, ele acaba inventando, isso é perigoso.
Ah, sim.
Eu vi agora, né, no YouTube, uma sacerdotisa, dizendo, sacerdotisa de Umbanda. A gente vai pesquisando várias coisas, né, para poder somar sempre informações. E ela falando coisas sobre malandro, que assim, eu ouvi ela falando sobre sete vertentes de malandragem. Eu ouvi, infelizmente, ela falando sete incoerências. Que ela chegou a ligar, por exemplo, a camisa preta, como você falou, a uma linha de trabalho dentro da Umbanda. E não é o que acontece. Não é o que acontece no universo do malandro. Até porque uma das faces históricas da malandragem que existiu, do movimento revolucionário malandragem, foi que como a malandragem era coibida e era caçada, alguns malandros tinham características próprias, como camisa preta, por exemplo. Mas quando camisa preta era caçada, todos os malandros se vestiam de camisa preta.
Olha...
Pra poder não achar e se confundir. Então como é que ele ia ser caçado se não sabia quem era?
Que sensacional!
Inclusive um dos camisas pretas que a história conta, a espiritualidade conta, não foi, que fala que é Miguel, não foi Miguel. Que é Manuel Soares, nunca foi Miguel, camisa preta. Manuel Soares foi um malandro que ele foi contratado por um partido político, que era o Partido Democrata, para roubar urnas, por exemplo.
Nossa, isso... Que absurdo.
E aí o cabo da brigada... Sabe aquele ponto do cabo da brigada? Aquele ponto do cabo da brigada? Ah, que foi... morreu pelo cabo da brigada? Como é?
Você lembra?
Dizem que mataram a camisa preta, não foi nada, que ele morreu pelo cabo da brigada. Uma coisa assim, eu não lembro. Tá? Porque eu não gosto muito de... Eu vou falar uma grande verdade, que tem muita coisa que se romantiza muito e se poetiza muito a malandragem. Somente as pessoas que são muito emocionadas e não entendem muito. Porque o malandro ele não é tão bonzinho assim. O malandro é muito justiceiro, sabe? Ele é de defender a mulher, ele é de defender a criança, ele é de defender uma causa justa. Mas ele não é aquela figura boazinha, romântica, apaixonada que o povo coloca nos pontos, nas cantigas. Ele não é isso.
E nos livros, né?
Ah, porque ele foi, morreu por um amor e amor, não sei o quê. É como se ele só amasse na vida. Né? E é interessante falar sobre isso. Essa romantização demais, ela acaba tirando um pouco a identidade do malandro. Sabe?
Sim.
Porque aquela coisa de você ser justo, de você ser rígido, né? De você ser um revolucionário, realmente. Se perde.
É isso. É porque essa definição de seu Zé é muito... é aquilo que você falou no começo. Ele não é o orixá, ele estava encarnado. Ele viveu, ele sofreu tudo. Ele sofreu o amor, a paixão, a ira, a vingança, a malandragem, o... tudo. Então ele é um misto disso tudo. Por isso que a gente gosta tanto, né? Porque é tão mais próximo da gente, eu acho.
E aí, voltando à história, falando um pouquinho, só para poder deixar o pessoal curioso, né, sobre o workshop, né? É, a gente fala sobre o a gente falou sobre o Pai Lúcio falou sobre Zé Pilintra ser advogado, aquela coisa toda, né? E nós temos duas incoerências que é contado por muitos zeladores de santo. Primeiro, época de Zé Pilintra não existia fita vermelha em chapéu, a fita era preta.
É, o meu usa preta.
Sério?
A fita vermelha, ela vem com as escolas de samba do Rio de Janeiro.
Seu
que
Zé.
Foi a primeira, Estácio de Sá. Inclusive, eu sou mandar um beijo para os meus padrinhos e madrinhas, que eu sou afilhado da velha guarda Estácio de Sá, né? Artisticamente, são eles que me amparam. E segundo, Zé Pilintra, primeiro Zé Pilintra, aí já não estou falando nem do meu, nem do dele, que não são falangeiros, são familiares, são do núcleo familiar. É diferente. É. Isso no workshop a gente fala um pouco sobre família Pilintra. E Zé Pilintra, primeiro Zé Pilintra, chama-se José Santana de Aguiar, no século XVI. Filho, né, do português José Pilintra, com PH, de Aguiar, com Maria de Santana. E aí tem a família Pilintra, que dá origem aos outros, que é José dos Anjos, Zé Gomes da Silva, que são da família Pilintra. E discípulos consagrados a Zé Pilintra. Inclusive, o próprio Zé Peretinho é da família Pilintra.
E ele nasceu aonde?
Nasce no Nordeste. Século XVI não existia estado de Pernambuco, estado de Alagoas, estado da Paraíba. Eram capitanias hereditárias.
Show, então ele
então,
é de lá.
Nós não temos Zé de Alagoas, nós temos Zé dos Araripes ali, da terra do Piauí, do Pernambuco, de João Pessoa, que hoje em dia viraram outros lugares, mas na época de Zé eram capitanias hereditárias.
Não tem Zé do Rio de Janeiro,
a história é cultura.
Não, tem o Zé que chega no Rio de Janeiro, isso. Que é o Zé Gomes da Silva, da família Pilintra.
Isso.
Que é uma coisa que as pessoas confundem muito.
Sim, porque isso é onde que seu Zé nasceu, ninguém sabe.
E tem o Zé que vai pra Bahia, que é o José dos Anjos. Ele leva a família Pereira dos Anjos pra Bahia, que são familiares de Zé Pilintra. Mas, porém, entre tudo, contanto, todavia, em vida, todos eles eram médiuns de Preto Zé Pilintra, que é o primeiro Pilintra.
O primeiro Zé Pilintra.
Então, às vezes, ser caracterizado como Zé Pilintra é porque a entidade não tinha doutrina. Então, ela ia pro bar, beber, ia pro rastapé, entendeu? O Zé Pilintra sempre gostou disso. Então, ele pegava o Gomes e qual é o teu nome? Zé Pilintra. Ele pegava o Zé dos Anjos, qual é o teu nome? Zé Pilintra. E era Zé Pilintra. Então, por isso, uma das faces, que são... Vai faltar seis, que eu vou falar só no workshop, de Zé Pilintra é essa, da família Pilintra. E ele, como mestre encantado, estar seguindo e dando dando continuidade à missão dele através dos familiares dele.
Que sensacional.
E você sabe que Zé Pilintra, a linha de todos eles na malandragem, com polícia, esqueça, né? E eu sou polícia. Ele fala que hoje ele está no céu. Hoje
tá isso é meio que mito também, porque eu conheço muito policial com fundamento com Zé Pilintra.
Sim, mas eu digo, né?
Inclusive,
quando ele vem com polícia...
Porque ele fugiu da polícia durante muito tempo, né?
A malandragem.
E apanhou, fugiu. A malandragem.
Mas ele brinca, ele diz assim que hoje ele está bem, hoje ele está tranquilo, montado num cavalo, hoje o terreiro dele não fecha.
Mas é até bom a gente falar sobre isso também, porque a gente pode falar sobre essa marginalização da própria malandragem.
Precisa falar, porque o malandro já vem com aquela coisa do, né, passa a perna nas pessoas, faz coisa errada, e é o contrário.
Não,
seu
malandro,
Zé.
O malandro ele usa a expertise dele, né? Ele não engana ninguém, não é? Ele faz com que as coisas que ele quer, que sejam feitas da melhor maneira possível, né? Mas é roubo, droga, bebida, ele toma, ele bebe, mas ele não se embriaga. Entende? Você não vê um Zé Pilintra embriagado.
Inclusive, é. A malandragem de ouro no Rio de Janeiro, ela acontece antes mesmo da institucionalização, né? Vamos colocar assim, esse tempo vai ficar bonitinho, e da criação do narcotráfico. As pessoas falam, malandro usa droga, que não sei o que, é muito pelo contrário. O narcotráfico no Rio de Janeiro começa em 1971, exatamente, quando Pablo Escobar desvia as rotas que passavam direto pelos Estados Unidos para poder passar pela América do Sul. Uhum. Então, dali começa esse transporte de drogas que acaba passando pelo Brasil, né, que vem direto da Colômbia. Porque antes disso não existia. Então, o malandro não sobe morro para poder defender a criminalidade. O malandro, ele nunca foi bandido, ele nunca foi vagabundo. A marginalização do malandro, por quê? Porque a cultura, como capoeira, afoxé, maracatu, viola em praça pública, carteado, era proibido. Uhum. Então, dali se institucionou uma coisa chamada crime de vadiagem.
Crime de vadiagem.
Então, esses malandros que só jogavam carta em praça pública, eles eram presos e postos, por exemplo, no presídio de Ilha Grande. Né? Só por cometer
porque estavam jogando carta, porque estavam tocando violão, porque estavam dançando.
Isso. Mas, uhum, porém, em desdobramento, para o malandro ser malandro, né? Que esse termo muda. Na verdade, não é malandro que nós nos chamávamos, né? Eu digo nós porque eu sou autêntico representante mesmo, faço por causa do meu avô.
Uhum.
E realmente eu levo essa bandeira em todo lugar. Tanto é que esse workshop agora é um workshop nacional. Uhum. A gente está fazendo aqui em Curitiba, já estamos nos preparando para fazer mais um na Bahia e mais um na Paraíba. Né? Então eu pretendo até daqui a 3 anos ter rodado o Brasil com esse workshop.
Poxa, a gente agradece, né? Eu preciso ir pro intervalo, o Marcinho bateu até palma lá já para chamar a minha atenção. Ele já tava assim, ó. Vamos pro intervalo, tá bom.
Você está ouvindo 7 Pontos.